Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, estamos de volta com a nossa programação. Agora, para a gente fazer o nosso primeiro acompanhamento da colheita do café, é ali no sul de Minas Gerais. A colheita começou na semana passada, os trabalhos estão avançando. A gente sabe que tinha toda aquela incerteza no mercado pelas questões de mão de obra, nesse momento de pandemia que atinge todo o país e também mundo afora, e que a gente tinha principalmente os problemas com a mão de obra, se essa mão de obra conseguiria chegar até nesse momento da colheita que é tão esperada pelo mercado. Para a gente entender o que está acontecendo e como que essa colheita está encaminhando, a gente vai falar com o Mário Ferraz, ele fala em nome da Cochupé. Seja bem-vindo, Mário, ao Notícias Agrícolas.
Muito obrigado, Virgínia. É um prazer estar aí com vocês.
Mário, como que estão esse início de trabalho? Você me falava que a colheita ela está no comecinho, a gente começa a avançar, o trabalho ele está acontecendo, o produtor encontra alguma dificuldade para seguir nas lavouras. Qual que é o cenário hoje que a Cochupé analisa?
A colheita, como é de se esperar, no mês de maio ainda, nós estamos aí dia 14 de maio, né? Então, nessa época, geralmente a colheita está bem no início, e esse ano não seria diferente, ainda mais com esse quadro da Covid-19, né? Como estamos no início da colheita, não se sente ainda dificuldades em conseguir a mão de obra, né? E mesmo no deslocamento dessa mão de obra. O que eu gostaria de enfatizar. E nos últimos anos, a cafeicultura já não tem tanto movimento de pessoas que saem de outras regiões e vêm colher café no sul de Minas. Tá? Lógico que nós temos algumas exceções, mas, no geral, esse movimento de uns anos para cá diminuiu muito, porque o pessoal está se profissionalizando, né? E mesmo nas áreas montanhosas, os usos das derriçadeiras manuais, né? Diminuiu muito essa necessidade de mão de obra de outras regiões.
Tá, Mário, a gente tinha realmente essa incerteza há um mês atrás de que essa mão de obra, mesmo os lugares que ainda precisam dessa mão de obra que não é mecanizada, se a gente ia ter algum problema para chegar. Os cooperados da Cotipé, ele teve algum problema? Os trabalhadores conseguem chegar para efetuar essa colheita sem grandes problemas? Ou tem algum ponto que ainda gera alguma dificuldade diante do cenário da pandemia do coronavírus?
Olha, nós não temos notícias de atrito, tá, com relação à vinda de mão de obra de outras regiões para a nossa região, tá, sul de Minas. O pessoal, se está vindo gente de outras regiões, esse pessoal está vindo com todo o cuidado, com toda a segurança necessária, tá? Não entra nos municípios hoje da nossa região. Pessoas que estão com quadro de febre ou alguma coisa, ela já é deslocada para uma zona de triagem, seja hospitais, postos de saúde, porque não é permitida a entrada de pessoas que têm um sintoma da Covid-19. Então, isso aí está muito restrito. E, por enquanto, até onde chega o nosso conhecimento, nós não temos notícia de que houve algum problema em uma região, em alguma cidade ou outra de atuação da Cochupé.
Mara, a gente sabe também que a cooperativa fez uma série de recomendações e orientações para os produtores nesse momento. Quais foram as principais? Teve algum cuidado com o transporte desses trabalhadores? O que que a Cochupé recomendou para os cooperados?
Independentemente da origem desse trabalhador. Tá? Se ele está na cidade, que é o caso nosso hoje aqui da região, e ele tem que deslocar até a lavoura, né, até a zona rural, esse veículo ele tem que ser preparado para isso. De que maneira? Geralmente é metade da lotação, tem que guardar a distância entre um trabalhador e o outro, então praticamente se usa metade da lotação do veículo. Esse veículo, antes da entrada do funcionário, ele tem que ser desinfectado, né? Tem que fazer aquele processo com água sanitária, naquela diluição recomendada pelos órgãos de saúde, né? Os órgãos sanitários, né? De vigilância sanitária. E após esse pessoal sair do ônibus, ir para a lavoura e antes dele entrarem de novo na volta, esse veículo novamente tem que sofrer esse processo. Da mesma forma, qualquer pessoa que manifestar o sintoma, seja febre, tosse, dificuldade de respirar, ela não pode entrar no veículo para acompanhar a turma que vai colher café. Então, só todo aquele processo que está aí, está sendo recomendado, né, pelo governo. A Cospé elaborou as recomendações, distribuiu vídeos educativos. O Senar, que é nós temos esse convênio, também está orientando. As entidades todas estão com esse mesmo procedimento.
Tá. Essas mudanças geraram algum custo a mais ao produtor, Mário? Ele teve que desembolsar algum valor maior para esse transporte dos trabalhadores? Teve algum impacto para o caixa?
Lógico, né? Você imagina um ônibus que levaria normalmente 40 funcionários, né? 40 trabalhadores, hoje vai levar 20, no máximo 25, né, pessoas. Então isso impacta diretamente no custo dessa mão de obra, né? Então, onde você ia gastar X com transporte, você vai gastar praticamente o dobro com o transporte, né?
Tá. E Mário, falando um pouquinho das expectativas e dos desenvolvimentos da lavoura, a gente sabe que essa safra é muito esperada para o mercado. A Cospé continua com aquela visão de que nós vamos ter uma boa safra. O desenvolvimento, a gente tem bastante lavoura ainda que está para ficar no ponto da colheita. Como é que tem sido? A gente vai ter realmente essa safra com bons volumes esse ano?
É, a visão da Cospé desde o início é que essa é uma safra que tem a semelhança, né, muito semelhante à safra de 2018, que foi uma safra boa. Não foi a safra recorde, não vai ser a safra recorde, vai ser uma safra boa, uma safra cheia, como era de esperar. Nós estamos no ano de safra alta. Os nossos anos ímpares são safras baixas, os anos pares são caracterizados por safras altas. É uma característica do café arábica, né? Então, até agora, não, as condições de clima correram normais, desde a florada. Nós não tivemos grandes problemas, né, que fossem influir diretamente nessa colheita de 2020, né? Então, tudo leva a crer, e que nós estamos já de antemão colhendo no campo, que será uma safra boa, será uma safra razoável, normal para os anos pares.
Tá. E como é que o clima tem se comportado nesses últimos dias aí no sul de Minas, Mara? A gente sabe que agora está chegando essa nova possibilidade de chuva para os próximos dias. Atrapalhou de alguma maneira esse início de trabalho ou tudo aconteceu sem grandes problemas?
Então, até agora nós não tivemos nenhum contratempo, né? Até desde a safra começou a semana passada, né? Hoje já teve uma mudança de tempo, né? Já tem uma previsão de chuva, né? Se for uma chuva fraca, né, de baixa intensidade, como é a previsão, isso não chega a atrapalhar os trabalhos, não, tá? O pessoal já sabe lidar muito bem com isso. Não pode é ocorrer vários dias de chuva e chuvas de maior intensidade, né? Mas como a previsão está dizendo que seriam chuvas fracas, né, e passageiras, creio que isso não vai alterar o quadro, não.
Tá, e Mário, só para a gente comentar um pouquinho, o produtor vai ter esse aumento com as questões do transporte. Os valores que estão sendo trabalhados hoje para o café, ele sustenta? O produtor consegue ainda assim ter uma margem de lucro?
Os preços estão razoáveis, né? Você pega aí hoje o preço em torno de 580, 640, né? Então, na verdade, os preços estão bem razoáveis, né? Assim, não é um preço extraordinário, né? Mas que o cafeicultor, em termos de dólar, em tanto, né? Mas é uma atividade que está tendo o seu resultado, o seu retorno, sim, né?
Mário, eu agradeço a sua participação aqui no Notícias Agrícolas. Deixo agora o espaço aberto. Se você quiser deixar uma mensagem para o produtor, fique à vontade.
Tá, eu agradeço a oportunidade de estar falando. O que eu recomendo é que todos os nossos cooperados e cafeicultores em geral tomem os devidos cuidados, não deixem de adotar as providências que estão sendo recomendadas. Não corram risco, né? Não façam loucuras, né? O cenário para nós é bom. Temos que ter paciência, temos que estar todo mundo junto para passar essa crise, né? Mas o café Para o café, a situação não é tão trágica como para os outros setores. Então, o que a gente pede é ter todo mundo nesse momento ter muita responsabilidade.
Obrigada, Mari. Até a próxima. Um abraço.
Eu...
Essa foi a nossa entrevista com o Mário para fazer esse primeiro balanço da colheita do café lá no sul de Minas. O Mário falou em nome da Cochupé. O Mário trouxe para a gente, os trabalhos começaram na semana passada, então está caminhando dentro do que era esperado. Segundo o Mário, essa colheita já avança para 5% da colheita de café. O que o Mário trouxe para a gente é que, apesar daquelas incertezas que o setor tinha por conta da mão de obra, os trabalhos eles seguem acontecendo sem maiores problemas. O produtor consegue fazer essa colheita do café lá no sul de Minas. Porém, é por questões de segurança, o transporte teve que sofrer algumas mudanças e isso deve impactar diretamente no bolso do produtor. Em contrapartida, o Mário destaca que os preços do café eles ainda não estão no que era ideal para garantir que o produtor tivesse 100% de lucro, mas nessa base, por conta do dólar, o dólar sustenta bastante os preços, o preço ele acaba suprindo as necessidades do produtor. Bom, eu agradeço a sua companhia. Em breve nós estamos de volta aqui no Notícias Agrícolas.